Uma pessoa me fala que está com dores e que foi ao médico e o médico pediu exames complementares. E por causa disso, essa pessoa está com medo do futuro. Vamos começar nossa conversa então para descobrir como usar o poder da felicidade em situações como essas, que são muito comuns entre os seres humanos, seja neles próprios ou na vivência com outras pessoas que passam por esse momento. De início, eu queria ressaltar uma coisa. Essa preocupação com a saúde futura, para vocês, não é um sofrimento, não é uma contrariedade, mas é. O estado normal, o estado natural de vida de um ser humano é a paz ou a ausência de argumentos para ir contra os acontecimentos do mundo e a harmonia. Esse é o estado natural do ser. Tudo que é contrário a esse estado não é natural, não faz parte do ser. Portanto, é alguma coisa criada e zelada para o ser. Sendo assim, essa preocupação com acontecimentos futuros é algo anormal. Se você olha a partir de uma visão espiritualista, claro que humanamente falando, é normal, é natural que o ser humano se preocupe com o futuro, se preocupe com a sua saúde. Mas na realidade, universalmente falando, essa preocupação não é normal, porque ela é vivida com uma possível desarmonia com os acontecimentos. Se é um estado anormal, e se o estado normal é a felicidade, isso é uma infelicidade. Isso é um sofrimento. E por isso aquele que detém o poder da felicidade precisa agir de alguma forma para estancar essa situação. E se ele precisa agir, e se nós estamos estudando essa ação, vamos então conversar sobre essa contrariedade, sobre esse estado anormal do ser. Vamos começar falando por saúde. É por aqui que nós precisamos começar a destruir conceitos velados pela mente para poder libertar-se do sofrimento e viver a felicidade. No mundo humano, existem diversos equívocos com relação a conceitos. Um desses equívocos é dizer que para uma qualidade de vida, para uma vida com qualidade, é necessário se ter saúde. Desculpe, isso é equívoco. isso é ilusão. Existem muitos que não têm saúde e que possuem uma vida com qualidade. Existem muitos que têm saúde e não têm qualidade de vida. Isso porque a qualidade de vida não está no tempo que se vive, mas na forma que se vive cada momento da existência. Vou tentar explicar isso. Uma vida com qualidade é aquela em que você vivencia os momentos da existência em paz, harmonia e felicidade. Isso é, entre aspas, uma vida boa. E tem muita gente que vive com doenças e ele está em paz e harmonia e felicidade com a sua existência. Exemplo, acho que vocês conhecem muito. Pessoas que estão com doença terminal sabem que vão morrer. Mas você conversa com ela, ela está bem, está tranquila. Pessoas que tiveram que tirar a perna fora e que, pelo contrário, descobrem a qualidade de vida quando ficam presos numa cadeira de rodas. Isso porque, enquanto isso, existem diversos que não têm doença nenhuma, não têm problema nenhum e não sabem fazer outra coisa a não ser reclamar da vida que tem. Será que esses têm uma vida com qualidade? Eu acho que não. Então, eis aí um equívoco que aquele que quer exercer o poder da felicidade precisa desfazer. A ideia de que a vida com qualidade depende da saúde física do corpo. Vida com qualidade é um estado emocional, é um estado de espírito. Tem vida com qualidade aquele que vivencia os acontecimentos da sua vida, e não estou falando bom nem mal, certo ou errado, mas todos em paz, harmonia e felicidade. Então, aquele que detém nas suas mãos o poder da felicidade sabe disso. E por isso, não se preocupa com problemas de saúde. Ele pode tratar, ele pode ir ao médico, ele pode tomar remédio, ele pode fazer exame, ele pode ser até diagnosticado como um doente. Mas ele não vive a sua vida a partir desse estado, mas está sempre buscando a paz, a harmonia e a felicidade. Esse é o primeiro trabalho dentro dessa questão para aquele que quer utilizar do poder para ser feliz. Mas tem outro. Vamos continuar então.
Você pode fazer pergunta. Não, pode achar.
A pessoa me diz que está preocupada com o futuro por causa da doença que imagina ter e por causa dos exames que o médico pediu. A minha pergunta seria a seguinte: Será que existe preocupação que vá resolver alguma doença? Será que na farmácia se vende preocupação em comprimido para você curar? Eu nunca vi. Eu nunca vi nenhuma preocupação curar nada. Já vi, como vocês humanos dizem, é médico lá. Já vi, como vocês humanos dizem, a fé lá. Já vi, como vocês humanos dizem, o passo, a operação espiritual, diversas coisas ser dentro do mundo ilusório que vocês vivem, a causa da cura. Mas a preocupação com a doença, eu nunca vi curar ninguém. Esse é um conhecimento que aquele que detém na sua mão o poder da felicidade sabe. Solar, se lamentar, se preocupar com o futuro não cura ninguém. Pelo contrário, pode atrapalhar a cura. Pode fazer você viver doente, a doença. Então, aquele que tem o poder da felicidade nas suas mãos, pode, quando a mente começa a trabalhar com a preocupação a partir de um acontecimento. E reparem bem que não falei de cura, não falei de doença, porque isso vale para qualquer preocupação. Aquele que consegue viver feliz, liberta-se da preocupação com o futuro. Como? Sim, concentrando-se no aqui e agora. O futuro a Deus pertence, você mesmo diz. Então, se está na mão de Deus, para que se preocupar? Desse Deus a vir, espere Deus a vir, faça por onde merecer Deus a vir. Mas isso você só pode fazer aqui e agora. O futuro não existe, o passado já passou. É isso que faz aquele que consegue viver feliz. Ele liberta-se das preocupações com a mente guia, dizendo, o futuro acontecerá no futuro. Eu tenho agora, eu tenho uma vida neste momento para viver. E eu vou me concentrar em viver essa minha vida que está agora na minha frente. Ao invés de ficar me preocupando com o que vai acontecer depois. É este o trabalho daquele que detém o poder. No caso, o poder da felicidade, Carlos. No caso de quem está doente, este vivê-lo aqui agora é... Se for, ir ao médico. Se tomar, tomar os remédios que ele der. Se fizer, fazer os exames que ele passar. Cada coisa no seu momento, cada coisa na sua hora, sem querer adiantar passos, sem querer saber, ter prognósticos, sem querer saber o futuro que é adivinhar daquilo. Ele se concentra em cada momento no que é preciso fazer naquele momento. E deixa o futuro para lá. Quando o futuro chegar, ou seja, quando ele for presente, este que está habituado a viver o presente, viverá o presente. Mas quando este futuro chegar, tornar-se presente, aquele que está habituado a viver futuro, vai viver um futuro e não aquele presente. E com isso, o tempo se escoa e ele não viveu nada. É isso que faz aquele que detém o poder da felicidade. Ele se concentra no aqui e agora. Ele vive cada etapa, cada momento da sua vida com as coisas que estão presentes naquele momento. E deixa o resto acontecer naturalmente, normalmente. E quando acontece, ele está preparado para viver o que foi apresentado. Agora, aquele que vive com a preocupação, ou melhor, com a ocupação em acontecimentos futuros, esse choque não tem jeito, porque a mente dificilmente vai dar a você a ideia de que tudo vai correr bem de uma forma firme, de uma forma certa, líquida. Mesmo que ela diga vai dar tudo bem, sempre vai ter aquela pontinha dizendo, será que é mesmo? Então, para aquele que não vive o agora, o sofrimento é inevitável. Diga, irmão.
Você usou uma expressão lá atrás que me deixou, deu um nozinho na cabeça. Faça por merecer a ação de Deus. Como fazer?
Bata que eu habilei. Esse é o ensinamento de Cristo. O bata que eu habilei é a lei do caso. Faça uma causa para gerar o efeito. Certo?
Sim.
Essa é a lei do caso. Qual é a causa que você tem que fazer para zelar de Deus acontecimentos, entre aspas, não sofredores? Olha que eu não falei acontecimento bom nem mal.
Sim.
Acontecimento não sofredor, porque todo acontecimento ele pode ser sofredor ou não sofredor. Isso você encolhe.
Sim, como lhe disse a
isso. E recebe. Porque a mente primeiro lhe dá o sofrimento e depois você se libera.
Isso.
Mas como você pode zelar que a mente não lhe dê sofrimento? Qual é a causa para esse efeito? Isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cumprir a lei, a norma, seguir o caminho. Sempre que você põe em prática no coração os ensinamentos de Cristo, a consciência quística, a sua mente não lhe dá sofrimento. Não é que o acontecimento não possa ser trazido como sofrimento, mas você não receberá sofrimento pela mente. Esse é o motor que zela para você a paz e a harmonia eterna.
Entendi. Perfeito.
Ficou claro?
Alguém ficou.
Ficou claro? Eis então o segundo aspecto dessa conversa. Aquele que usa o poder da felicidade no caso de um sofrimento por causa de uma doença, primeiro não trata o ter saúde como qualidade de vida. Segundo, não se preocupa com o futuro, mas vive cada momento, cada presente, pelo presente, no presente. Mas tem uma terceira coisa que nós precisamos analisar. Aliás, eu disse no início desta conversa que é preciso ir a fundo, porque muitas vezes a causa da contrariedade está mais abaixo do que vocês imaginam. Quem perde a sua saúde, na verdade, não sofre por causa da perda da saúde, mas sim por causa da possibilidade da morte. Ah, isso aqui é a mesma coisa. Não, não é. Você pode ter uma gripe que você sabe que não poderá normalmente ser a causa da morte e sofre menos do que um diagnóstico de câncer. Por quê? Porque o diagnóstico de câncer traz a possibilidade da morte, a outra não. Então não é a perda da saúde, porque gripe e câncer são perda de saúde, mas sim a possibilidade da morte que lhe faz sofrer. Diga-me.
Eu ia dizer que não é só a possibilidade da morte, também. Mas é também o medo
do sofrimento físico. A Fia está dizendo que não é só o medo da morte, a possibilidade da morte, mas também o medo do sofrimento físico. Sim, essa é outra causa, outra origem que pode ter. O medo do sofrer. Isso pode causar sofrimento para algum também. Nós já vamos falar dele. Eu estou falando que a perda da saúde causa contrariedade por causa do medo da morte. Mas muitas pessoas vão me dizer: eu não tenho medo da morte. E a perda da saúde me causa estranheza, me causa contrariedade. Essa é outra coisa que o ser humano precisa entender, que a mente esconde. Todo ser humano tem medo da morte. Por mais que diga que não tenha, por mais que elabore motivos, não, eu não tenho medo da morte, eu só tenho medo da perda da consciência. Não, eu não tenho medo da morte, eu só tenho pena de deixar meus filhos. Por mais que eu apoie motivações, o medo da morte é algo iminente em todas as mentes. Todas elas têm contrariedade à ideia de morrer. Não importa, por mais espiritualizado que seja, por mais que ache, que sabe, que conhece o mundo espiritual, todos fogem do momento da morte.
Os mestres fugiram quando tiveram esse medo de morte?
Os mestres tiveram esse medo de morte? Não, eram egos preparados para aquela missão. Sim. Aí ela missionava.
Jesus falou: pai, é fácil.
Hã?
Jesus falou: pai, é fácil de mim ficar.
Sim, ele falou isso, mas ele não tinha. Pai, a filha está dizendo: mas Jesus não falou: pai, afasta de mim este cálice? Sim, mas ele não tinha esse sentimento por dentro. Isso fez parte para a história. Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Porque não dá para usar só um pedaço da fase, tem que usar a fase inteira. E na fase inteira existe o ensinamento da aceitação, mesmo não gostando do momento, já que aquilo é a vontade de Deus.
Então foi para isso que foi dito, e não, mas não foi vivido por dentro. Sim, na cruz ele falou, Pai, por que me abandonaste? Mas não tinha nada a ver com a cruz. Com a dor, com a morte, nada disso. Isso depois eu lhe digo. O importante agora é nós entender isso. Toda mente humana tem medo da morte. Isso é importante para aquele que detém o poder da felicidade. Por quê? Para quê? Para tirar isso da mente? Impossível. Para saber que isso existe. Para não se deixar levar pelas historinhas que a mente conta, dizendo que você não tem medo da morte. Por quê? Porque é esse o caso. A pessoa pode estar com medo da doença porque tem filho, porque tem pais que dependam, porque se participa de um trabalho, mas tudo isso é só história. E história que dão motivações irreais. E aí você que quer ser feliz, ataca as motivações irreais, e a motivação real continua lhe dando contrariedade. Ou seja, você não ataca realmente aquele que está lhe causando a contrariedade. Então, aquele que quer ter o poder da felicidade nas mãos, esse, como se diz, tenha consciência que na mente existe o medo da morte. E não aceita, por isso não aceita, os argumentos que a mente usa para dizer que não tem medo da morte. Ele encara de frente esse medo. Deixa eu tentar explicar esse encara de frente esse medo. Ter medo é uma situação natural e normal da mente humana. Não pode ser destruído, não pode ser evitado, porque faz parte da natureza da personalidade humana a qual o espírito está ligado para a encarnação. E aí que vem um grande problema, porque muitos buscando a felicidade querem atacar o sentir medo, e é impossível. O problema não é sentir medo, é ter medo, é achar que aquele medo é natural, é normal, que é para ter. Não é. Aquele que detém o poder da felicidade sabe que a sua mente tem medo, mas não vive o medo que a mente guia. Por quê? Porque não cai nas historinhas que a mente usa para dizer que é normal sentir o medo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque a coisa realmente é mais complicada. Isso porque, apesar de vocês saberem que são espíritos, ainda são humanos. E ainda acham que existem ações que vão levar a determinadas situações. Não, isso é real. Neste caso, por exemplo, não há como se destruir um medo que a mente cria. Não há como não se ter esse medo. Há como não vivê-lo. E como se vive? Eu estou com medo, estou. E daí? quando você se liberta do medo que está na mente, você não o vive, mesmo tempo. Essa é, como eu disse lá atrás, um dos instrumentos que aquele que detém o poder da mente utiliza, o choque com a realidade. Eu estou com medo. Então, e daí? Esse não vive o medo, apesar de tê-lo. Agora, aquele que diz, eu estou com medo, estou mesmo, olha que desgraça, que coisa horrível, que medo desgraçado, esse está vivendo. Porque ele se deixou levar pelas historinhas. Então, eis aí outro elemento que nós precisamos de ressaltar na questão da perda da saúde, zelar uma contrariedade. Saber que você, que a sua mente tem medo da morte. Não acreditar em nenhum argumento que ela use para falar ao contrário ou justificar esse medo. E não aceitar o próprio medo. Deixar a mente ter o medo e você não viver o medo que ela quis. Isso é fundamental, não só na questão da saúde, mas medo de qualquer coisa. Saber que não, aquele medo não poderá ser vencido. Ele poderá ser amenizado. E ele é amenizado quando você não deixa esse medo tomar conta de você. É isso que faz aquele que tem na mão o poder da felicidade. Ele tem medo, mas não vive o medo. Só um último detalhe que a Pia falou, o medo de sofrer com a doença. Vamos dizer, é o momento de se usar as mesmas armas que nós já usamos. Primeiro, se ocupar com o presente. Você está sofrendo agora? Não. Então vai sofrer depois? Se sofrer, sofrer. Se não sofrer, não sofri. Espere o momento do sofrimento para reagir. Saber que a sua preocupação não vai conseguir mudar sofrimento algum. O que tiver que sofrer por causa daquilo, você vai sofrer. Terceiro, saber que o sofrimento faz parte da vida. Esse é outro detalhe que serve muito para a questão da saúde. E nós já falamos disso aqui. A vida é composta de vicissitudes, alternância de situação. Então não tem jeito. Se você quer ter momentos sem sofrimento, momentos sem dor, você com certeza terá momentos onde haverá dor, porque é sempre a alternância. E aquele que tem o poder da felicidade nas suas mãos, sabe disso. E por isso, não sofre no momento da dor. Aguarda o momento da não dor. É assim que se liberta do medo de sentir a dor por causa da doença. Ah, porque esse assunto fica bem esgotado, não?
Minha mente vendeu uma ideia aqui agora do... Nesse momento, na hora que está chegando... Como é da partida? Você está ali, você está com medo.
Não, não, você não está com medo.
Mente está me vendendo medo.
Isso.
Vamos lá. Eu não falo aquela propõe, para mim o bem que vai que ela me vende. Ela está me vendendo medo. Isso. Eu estou ali negociando com ela. Se eu conseguir não comprar esse medo, vamos dizer assim, também afeta a minha chegada lá do outro lado?
Afeta e muito. Veja, eu já cansei de dizer que morte não é nenhum momento mágico. Não acontece nada de anormal. Morte, ou seja, o momento em que você desliga-se do corpo humano, é um momento como outro qualquer. E você continua ligado à mente. Se você está vivendo a dor da mente, você vai chegar do outro lado com a dor da mente. Se você não chegar do outro lado com a dor da mente, você não vai chegar do outro lado com a dor da mente. Apesar de ela estar junto com você, do outro lado, lhe poupando dor, você não vai chegar com dor. Por quê? Porque se libertou aqui. Morte é um segundo na sua existência de milhares de segundos. E você vai viver aquele segundo dependendo da forma como você vive todos os segundos da vida. Se você vive os segundos da vida em agonia, em sofrimento, em contrariedade, vai ser isso que você vai viver no momento da morte. Agora, se você está liberto disso, vai ser essa liberdade que você vai viver quando desencarnar. É por isso que o Kirchner diz, mesmo que você faça no último segundo desse trabalho, tem valia. Porque aquilo vai ser o que você vai levar para lá.
Está pensando nisso. Agora está pensando em ganhar, né?
Sim, na verdade é a mente que está trabalhando para ganhar. Nem que seja no mundo espiritual, não. Esse trabalho é isso que nós estamos falando e conversando. É aproveitar as oportunidades que as pessoas te falam para tratar de um assunto na visão do ser feliz. Então nós usamos todos os argumentos para poder analisar em cima de uma situação. E o que você levantou faz parte dessa situação. É isso mesmo.